Eis aqui um moço que nasceu numa obscura vila, filho de uma camponesa. Ele cresceu noutra vila. Trabalhou numa oficina de carpinteiro até a idade de 30 anos. E então, por 3 anos e meio, foi pregador itinerante. Ele não escreveu livro, não ocupou um cargo oficial, não possuiu casa, não teve família. O moço nunca frequentou escola superior. Jamais colocou o pé numa grande cidade. Nunca se afastou mais de 300 quilômetros do lugar em que nasceu. Nunca fez qualquer das coisas que ordinariamente acompanham a grandeza. Não teve credenciais, senão sua própria pessoa. Quando era ainda moço, a opinião pública se voltou contra ele. Os seus amigos o abandonaram. Ele foi entregue aos seus inimigos. Foi escarnecido e julgado. Então foi crucificado entre dois salteadores. Enquanto agonizava, seus executores lançaram sortes pela posse única que tinha, a sua túnica. Morto, ele foi colocado numa sepultura emprestada por compaixão de um amigo. 19 longos séculos se passaram. E hoje, ele é a figura central da raça, o líder da coluna do progresso. Estou inteiramente com a verdade dizendo que todos os exércitos que marcharam sobre a terra, todas as esquadras já construídas, todos os parlamentos já constituídos, todos os reis que já reinaram, todos juntos, não afetaram a vida de qualquer pessoa na terra como esta vida solitária tem afetado. Mas sabemos que elas são verdadeiras. Com efeito, a verdade a respeito de Cristo vai além disto. Ele era o Verbo de Deus feito carne. Ele é o Filho de Deus. O seu nome foi dado por instrução de um anjo de Deus antes do seu nascimento. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, o seu nome cresceu em significação. Contudo, ao Jesus morrer como criminoso, a obra da sua vida parece não ter objetivo e as suas reivindicações parecem falsas. Em suma, pareceu que ele fracassou. Mas lá estava a profecia. E a profecia de Isaías 9, 6 diz: e o seu nome será maravilhoso. Com o passar do tempo veio uma mudança. O seu nome foi difundido. A sua influência estendeu mais e mais até os confins da terra. E Cristo ficou sendo a figura central da raça humana. O seu nome é maravilhoso. Jesus, nosso Salvador. Enche-nos de admiração sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, o seu ministério como nosso advogado no céu e a sua segunda vinda em glória e majestade. A manifestação do Filho de Deus em carne foi o cumprimento da primeira promessa feita por Deus ao homem. Lemos em Gênesis 3:15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mediante a semente da mulher, Deus traria vitória e redenção. Ele destruiria as obras do diabo. Falando do nascimento de Cristo, o anjo disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 23. A seguir, pensemos na vida de Cristo, a única vida sem pecado vivida na terra. O Senhor Jesus Cristo desafiou os seus inimigos com as palavras: quem dentre vós me convence do pecado? João 8, 46. Pilatos, o governador e juiz, disse: não acho nele crime algum. Lucas 23, 4. Judas, o traidor, confessou: pequei traindo sangue inocente. Mateus 27, verso 4. Sua vida era uma vida de poder. Ele curou os doentes com uma palavra ou com um toque. ressuscitou os mortos, controlou a natureza, até mesmo o vento e o mar lhe obedeciam. Cristo multiplicou uns poucos pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Ele falou à água e ela se converteu em vinho. A influência de Cristo estendeu-se até os confins da terra. Seu nascimento foi maravilhoso. A sua vida foi maravilhosa. E maravilhosa foi também a sua morte. A morte de Cristo foi diferente da morte de todos os homens que viveram antes dele e depois dele. Ela foi uma morte expiatória, substitutiva, um sacrifício feito uma vez para sempre, porque ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de morrer, sofreu escárnio, foi chicoteado, colocaram nele uma coroa de espinhos e sua cruz foi projetada sobre uma solitária colina. A morte de Cristo, pois, cumpriu as profecias que o indicavam como Redentor do mundo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e disse: "Dou a minha vida para tornar a tomá-la." João 10, 17. Eram verdadeiras as palavras do Senhor Jesus junto ao túmulo de Lázaro: "Eu sou a ressurreição e a vida." João 11, 25. Ele predissera que ressuscitaria ao terceiro dia. De fato, ressuscitou e mostrou-se aos discípulos. Cristo foi maravilhoso na sua ressurreição. 40 dias após aquele grande acontecimento, ele subiu ao céu. Conduzindo os discípulos ao Monte das Oliveiras, o Senhor lhes deu as últimas instruções e os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Lucas 24, 51. Tendo subido ao céu, assentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19. Por que se acha ele no céu e o que significa isso para nós? Em Hebreus 9, 24, entendemos: "Para comparecer por nós perante a face de Deus." Cristo agora comparece por nós perante Deus o Pai. Ele está intercedendo por nós. Jesus será maravilhoso também em sua volta, disse ele: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." João 14, verso 3. Cristo prometeu voltar trazendo com ele todos os seus anjos. Aquele que foi o bebê, o incansável servo das necessidades do homem, o Salvador crucificado, o Redentor ressuscitado, o nosso sumo sacerdote e mediador, por fim, será o nosso Rei, vindo com poder e grande glória nas nuvens dos céus. E porque Cristo é o maravilhoso elo de ligação entre o céu e a terra, a mais abençoada experiência que podemos ter é humilhar-nos diante dele e aceitar o seu amor, o seu sacrifício expiatório, e recebê-lo como Salvador e segui-lo na vida, até aquela vasta e maravilhosa eternidade que ele prometeu aos que o amam. Yeah. Obrigado, Viviane. Louvado seja Deus, porque Jesus é maravilhoso. Vamos orar, querido Pai, que o maravilhoso Jesus viva em nossa vida e, ao Ele regressar nas nuvens dos céus, que possamos ir com Ele para o lar. Amém.